Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, histórias inspiradoras. Eu agradeço aos que chegaram no horário, 18 horas, horário de Brasília. O nosso tema de hoje é as faces de ser. As faces de ser. É um tema que traz vários elementos ilustrativos para os nossos dias, para a nossa época. E vamos trabalhar um autor, vocês depois da oficina, por favor, podem consultar, o O. Henry. Este autor, ele, além da história dele, a história de vida, é admirável que não temos filmes sobre a vida desse autor. É qualquer coisa muito fora dos padrões usuais. A história desse escritor e os textos dele na época, isso lá no início do século passado, os textos dele eram a delícia do cotidiano, que eram pequenas crônicas, muito bem humoradas, mostrando partes assim da vida cotidiana que usualmente a maioria das pessoas de então procuraria muito mais manter longe das conversações do que próximas delas, e ele colocava tudo isso de uma maneira muitas vezes cômica, algumas vezes trágica, à luz do dia. Aqueles inícios dos anos 1900 foram realmente peculiares, muitas mudanças, atividades febris, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A Ford, companhia de automóveis, surgia. Repúblicas como a do Panamá se estabeleciam, tratados rápidos eram feitos. Os irmãos Wright fazendo os primeiros voos com aviões mais pesados. É daquela época também a construção de uma das joias da arquitetura do mundo, que é o Canal do Panamá. Muitas coisas acontecendo, e todas elas praticamente umas sobre as outras. Naquela época, o escritor O. Henry, ele nos mostrava parte desses movimentos febris. O texto que nós vamos ver agora, que vai ilustrar as faces de ser, ele foi escrito por outros autores, como Oscar Wilde, lá do outro lado do mar, por outros autores, com tintas muito mais carregadas. O Henry opta por fazer uma crônica mais leve, por nos mostrar uma lição que é densa para os nossos dias, de uma maneira poética, trazendo então lições que, se carregassem nas tintas, talvez não ficassem tão acessíveis. Vamos diretamente à obra, então? Vamos lá, eu coloquei no chat para os que chegaram no horário, eles podem consultar ali no chat, está o tema, o autor, para quem gosta de pesquisar depois da aula esses elementos. O que nós vamos ver agora se passa num trem. E em 1900 os trens eram muito diferentes dos que nós vemos hoje. Eram aquelas Marias Fumaças. Eles cortavam os Estados Unidos de uma ponta até a outra. Eram as viagens do trem, eram o grande evento de então. E tudo que nós vamos ver agora se passa dentro de um trem, no início dos anos 1900. O texto diz: quando o expresso BM ia rumo ao leste, chegou a Denver. E então, muitos passageiros entraram e ocuparam os vários vagões daquele enorme comboio. Estava lá uma jovem, muito bonita, com roupas elegantes, sentada em um dos vagões. Ao lado dela, acessórios luxuosos que seguiam com uma viagem, que seguiam com um viajante idoso. Há muitas imagens como essas que ele coloca aqui, Henry, nos sites pela internet, com esses trens. Eles aparecem em muitos filmes. Lembram de Butch Cassidy e Sundance Kid? Aquele trem. Aliás, aquele trem é um protótipo desse trem aqui que estamos falando. O trem que eles cercam no meio de uma via para roubar o trem, né? Aqui não tem nenhum roubo de trem. Mas o trem era semelhante àquele. Então ele diz, ele prossegue o texto dizendo que então havia essa jovem muito bonita, pessoas que entraram quando ele parou em Denver. E aí o texto prossegue, né? Entre os recém-chegados estavam dois jovens. Aliás, um jovem. Um deles era bonito, natural, com o rosto e o comportamento tranquilos. Já o outro estava aborrecido, triste, mal-humorado, mal vestido. Os dois estavam algemados um ao outro. Passaram pelo corredor e avistaram um lugar disponível, nenhuma poltrona invertida, voltada para a bela jovem. Vocês sabem, isso ainda hoje nos trens europeus é muito comum, essas poltronas invertidas, uma imediatamente em frente à outra. Não na formação como nós temos aqui no Brasil, nos nossos ônibus, que é todos em, para frente, né, num único sentido. Lá, ainda hoje é muito comum isso, poltronas viradas para que as pessoas possam criar um espaço de conversação também e atenuar muito do estresse de viagens. Lembrem que quando os trens surgiram, eles eram aqueles cavalos de ferro, né, tudo que se tinha notícia desde então eram cavalos, força animal, e houve toda uma adaptação de hábito cultural. Uma das coisas que transformava o trem em um espaço de mais familiar, mais confortável, era isso, colocar as poltronas nessa ordenação. Então as pessoas ficavam de frente umas para as outras, podiam conversar, trocar ideias, etc. Então eles sentaram assim, numa dessas poltronas, viradas de frente para essa moça muito bonita, esses dois que estavam algemados. O O. Henry, que esteve preso, aliás, como eu disse para vocês, a história dele é qualquer coisa. Daria não um filme, daria uma série. Tamanhas foram as aventuras e desventuras que esse escritor teve. Aliás, um dos maiores escritores norte-americanos, com sobras pela inspiração e influência dele. Então, aqui, ele vai nos colocar agora, ele costumava propiciar essas situações. Então, uma garota muito bonita viajando para Denver, para o sul dos Estados Unidos, nesse caso, depois talvez para o oeste, e esses dois entram, um muito bonito, bem apessoado, senta, levando quem estava levando quem pela algema. Vamos já ver tudo isso. Quando passaram ao corredor, sim, essa parte já vimos, o olhar da jovem repousou sobre eles com um desinteresse rápido e longínquo. Então, com um sorriso encantador iluminando o seu rosto, em uma flor muito suave tingindo suas bochechas, ela estendeu delicadamente sua mão, que estava vestindo uma luva cinza. Quando abriu sua boca, a voz encorpada, firme, mas suave, declarava que sua proprietária estava acostumada a falar com os outros e a ser ouvida pelos outros. Bem, Sr. Easton, já que você me fará falar primeiro. Isso ela estava dizendo para o rapaz que estava ali. Os dois estavam algemados diante dela, e o mais jovem, esse que o autor descreve como bem apessoado, então ela dirige a ele a fala, e o chama pelo nome, vejam vocês. Diz ele: bem, senhor Easton, já que você me fará falar primeiro, eu imagino que devo iniciar essa conversa. Você nunca reconhece seus velhos amigos quando os encontra pelo oeste? O homem mais jovem despertou de súbito quando ouviu o som de sua voz e parecia lutar contra alguma vergonha que rapidamente afastou, e então tocou os dedos da jovem com sua mão esquerda. Por que ele tocou com a mão esquerda? Ele era canhoto? Não, não era canhoto, lembrem. Ele estava algemado ao outro. Nós não sabemos ainda o que estava acontecendo. Sabemos que ele se mostrou levemente envergonhado e que rapidamente se afastou disso. Henry, esse escritor, nos traz muitos textos. Vocês agora lançaram uma promoção de todas essas obras, obras completas no original, e tem muitas situações assim. Vejam, seja lá o que esteja acontecendo, por alguma razão, não sabemos se ele está a caminho da prisão, qualquer coisa assim, o que houve, mas o fato é que é constrangedor. Ele está diante daquilo que na sociedade da época dele era a premissa mais indicada, era o que era buscado por jovens da idade dele. A possível, provável relação com uma moça muito bonita, muito bem vestida, muito educada, provavelmente estava a caminho da casa dos pais ou de alguém assim, e era um dos, assim como a nossa época, tem seus pressupostos, seus endereços melhores. Para aquela época, aquilo era um endereço muito importante, uma pessoa como ela. E ele se vê numa situação constrangedora diante exatamente daquilo que era um indicador para os jovens de uma época. O que ele faz? Ele mente? Ele simula? Ele diz a verdade, o que está acontecendo ali? Qual é a ação desse jovem? É claro que o autor se dirige a um público de época, colocando o público de época numa situação constrangedora e dizendo: vamos ver como é que você faz, e bota um espelho bem grande diante de uma época. O jovem, então, despertou de um sono, né? Parece que ele estava meio que adormecido quando ela fala isso, e diz: senhora Fairchild, disse ele com um sorriso, eu peço desculpas. E a outra mão, peço que me desculpe, a outra mão está ocupada neste momento, disse ele sorrindo. Ela levantou a mão direita, discretamente. Ele, aliás, levantou a mão direita, discretamente, presa no pulso pela pulseira. Aqui o autor botou em casa. Brilhante. Presa a mão esquerda de seu companheiro. Devagar, a alegria nos olhos da menina transformou-se numa grave perplexidade. O brilho desapareceu de suas bochechas. Seus lábios se abriram numa aflição vaga, porém suave. Easton, dando uma risadinha, como se estivesse se divertindo com toda aquela situação, estava prestes a falar novamente, mas o outro o impediu. O homem de rosto triste observava o semblante da menina, com olhares velados de seus olhos perspicazes e atentos. Bem, vocês consideram o drama que essa garota passou naquele contexto, não é? Ela não viu que eles estavam algemados. Quando então ele levanta o braço e ela percebe que está algemado, para ela foi realmente algo chocante, foi um impacto muito grande. Ele estava bem vestido, estava bem apresentável, e o outro era um homem já de meio de idade, com roupas feias, ruins, com cabisbaixo, com um olhar distante. Esse amigo dela estaria levando este homem preso? O que estava acontecendo ali? Seja o que fosse, para uma moça naquele contexto, naquela situação, dificilmente ela teria amizade ou qualquer proximidade maior com alguém que estivesse conduzindo um outro com algemas para algum lugar. Então esse senhor de mais idade, que estava algemado ali, com roupas ruins e má aparência, ele disse: eu peço a licença para falar, senhorita, mas pelo que eu estou percebendo, a senhora conhece aqui o marechal. Se você pedir para ele depor a meu favor, este jovem, quando chegarmos à cadeia, ele obedecerá você e tornará bem mais simples e fácil as coisas para mim. Ele está me levando para a prisão em Livermore. Peguei 7 anos por falsificar. Oh, disse a menina e respirou profundamente. A palidez saiu de seu rosto. Então, é isto? É isto que você faz? É isso que você é? Você é um marechal? Minha querida senhorita, disse Easton, mais calmo, eu tinha de fazer alguma coisa, você entende? Todo o dinheiro o dinheiro dá um jeito de criar asas. E você percebe que é preciso ter uma importância, um valor em dinheiro, para acompanhar pessoas feito eu, feito você, em Washington. Eu vi, pesquisei, olhei e descobri essa vaga no oeste dos Estados Unidos. E bem, a posição de marechal não é tão alta quanto a de embaixador em Washington, mas afinal... Ah, o embaixador, repetiu a menina com doçura, e deixou de fazer provocações a ele. O embaixador, ele nunca precisaria ter feito, você deveria saber disso. E agora, você é um daqueles heróis, encantadores, sedutores do Oeste, e ainda atira e se envolve em várias formas de perigo, é isso? É diferente realmente da vida que tivemos em Washington. Você se perdeu daquela velha multidão. Os olhos brilhantes, fascinados da menina, se abriram um pouco mais e repousaram sobre as algemas reluzentes. Aí vocês imaginem que situação, não é? A garota estava conversando com ele. Ele tinha uma carreira como embaixador em Washington, deixa tudo isso para ir em direção ao oeste, para ser um marechal, para dar tiro, para prender pessoas, que coisa, não? E algo realmente muito, muito diferente, mas para ela, aquelas algemas já começavam a ter uma outra conotação, uma outra coisa. Então esse homem que estava algemado a ele, com roupas já meio rasgadas, velhas e tal, ele diz: não se preocupe com isso, senhorita. Todos os marechais se algemam aos seus prisioneiros para impedir que eles fujam. O senhor Easton sabe bem o que ele está fazendo. Quanto tempo nós levaremos, disse ela para Easton, até vermos você de novo em Washington? Ainda levará algum tempo, creio eu, disse Easton. Temo que meus dias de liberdade tenham acabado no momento. assim como marechal, não é? Conduzindo presos, claro que ele, a situação ali não era fácil ter liberdade contra tudo isso. A menina olha para ele, já não está tão impressionada com as algemas, já está mais serena agora com tudo, esclarecido, não é? Não há mais grandes entorces no caminho. Então ela diz para ele: eu amo o Oeste. Seus olhos tinham um brilho suave. Ela mirou pela janela, através do vagão, e iniciou a conversar de forma sincera, porém simples, sem um compromisso maior com a elegância, com as boas maneiras. Mamãe e eu passamos o verão em Denver. Ela voltou para casa uma semana atrás. É que meu pai esteve um pouco doente. Eu conseguiria viver no Oeste e viveria aqui bem feliz. Acho que o ar em Denver me faz bem. Dinheiro não é tudo, sabe? Mas as pessoas compreendem as coisas errado e continuam a ser estúpidas. Veja bem, senhor Marechal, resmungou o homem de olho triste, de rosto triste. Isso não é justo. Eu preciso beber alguma coisa. E eu nem fumei um cigarro ainda hoje. Você já não falou o suficiente com ela? Você vai me levar para a área de fumantes agora ou não vai mais? Eu estou quase morrendo por um pouco de fumo, por um pedaço de fumo, por um pouco de cachimbo. Esse inglês que o Henry usa, ele é um inglês meio arcaico, sabe? Tem coisas aqui que pedem dicionário. Os viajantes atados se ergueram. Easton trazia o mesmo sorriso plácido no rosto. Não posso negar o pedido pelo tabaco, disse ele para a menina, baixando o tom de voz. É o único amigo desse infeliz. Adeus, senhorita. O dever me chama. Espero que você entenda. Ele estendeu a mão para se despedir dela. É uma pena que você não esteja indo para o leste, disse ela, vestindo-se novamente com aquela elegância, com todas as boas maneiras de sua jovialidade, mas imagino que você tenha que ir à prisão em Leavenworth, não é? Sim, disse Easton. Preciso seguir para lá. Os dois homens se ergueram, caminharam pelo corredor rumo à área de fumantes. Os dois passageiros de um assento que estavam próximos, eles haviam escutado parte da conversa. Um deles então comentou com o outro: e vejam aqui, o que vem agora é muito pontual. Aqueles de vocês que quiserem depois baixar as obras de Henry, ou Henry, e quiserem ler o que ele escreve, vocês encontrarão muitas histórias assim. Elas aparentam uma coisa e subitamente elas dão uma guinada completa e você diz: puxa, mas então é completamente diferente o que estava se passando. Como vocês verão agora? Então vejam, os dois passageiros estavam ouvindo tudo, estavam ali pertinho, né? E um fala com o outro: aquele marechal ali pareceu um bom sujeito, não é? Alguns desses companheiros do Oeste realmente são boas pessoas. O outro disse: marechal muito jovem para ter um cargo como este, não é? Perguntou o outro desconfiado. Jovem, sim, exclamou o primeiro. E o outro disse a ele: claro. E, aliás, você não notou nada, não? Fale-me uma coisa. Você já alguma vez na vida viu um oficial algemar um prisioneiro à sua mão direita? Ora, vejam só do que estávamos tratando. Então, na realidade, o que aconteceu aqui foi completamente o contrário. Aquele homem velho, com roupas velhas e rosto triste, estava levando, na verdade, o jovem preso. Mas, quando sentaram ali e aquela menina reconheceu o rapaz, ele se sentiu apiedado, condescendente, sentiu o que? Tristeza? O que foi que houve que abateu? O escritor só nos diz que ele estava muito triste. Talvez por ter que levar um jovem ao presídio, ao invés de deixá-lo livre para ir com aquela menina para sonhar, viver a vida, construir mundos. E por isso permitiu, ele que chamou o rapaz de marechal, permitiu que o rapaz pelo menos tivesse uma saída, que para aquele mundo ali, que ele vivia com aquela menina que conheceu em Washington e para quem ele seria um embaixador, procurou algo similar que lhe desse pelo menos uma disposição honrosa para tudo que estava acontecendo. São faces do ser. Só que, ao fazer isso, ele de fato ajudou o garoto? Ou ao fazer isso, ele afunda muito mais, porque agora esse jovem vai extremamente humilhado para o presídio, vai extremamente arrasado pelo contraste? Nós não sabemos. E não sabemos muitas outras coisas, e nem é a proposta do autor aqui nos colocar diante de respostas. Mas ele diz que nós vivemos em uma sociedade, e isso ele escreve há 120 anos, uma sociedade que passava por oscilações como a nossa passa. Ele dizia, no qual as nossas faces, quando chamadas a conversar, podem mostrar aquilo que de fato não somos, mas que até mesmo diante do disfarce, às vezes nos aliviarão muito. Podem agravar nossos problemas, mas podem nos ajudar e nos ensinar. Talvez um caminho seria discutirmos a natureza dessas faces. Quando usá-las? Como usá-las? Apenas quando é carnaval? Apenas quando vamos presos dentro de um trem? Apenas quando não conseguimos lidar com aquilo que chamamos de verdade? Mas não corremos o risco de ficar em fantasia quando a vida nos pede não fantasia? Quais parâmetros seguir? Por isso, nas nossas histórias inspiradoras, como a de hoje, nós buscamos sempre refletir sobre esses elementos, aprofundá-los, para que, quando possível, possamos ter seletividade, para que, quando possível, possamos nos orientar. Nem sempre isso é viável, nem sempre isso está em nossas mãos. Por vezes, os outros participam de forma tão premente, tão forte, que nossas chances se reduzem. Vejam que este, não sei se é soldado, se é xerife, se é delegado, que o estava levando preso, o jovem, ele é que anuncia o marechal. Ele é que chama. E o outro, depois de ser intitulado marechal e com aquelas roupas bonitas e estando muito bem disposto, talvez ali ele já não tenha mais nem condições de dizer que não era marechal e que o que estava se passando de fato. Nós não sabemos, mas na vida, muitas vezes, pela posição existencial que nos colocarmos, certas coisas se apresentarão maquiadas, às vezes vestiremos a maquiagem, ignorando que quando bater meia-noite, poderemos nos transformar em abóbora. E às vezes nem sabemos se será meia-noite. Certas licenças podem custar caro, certas licenças podem nos salvar. Seletividade em torno disso talvez tenha como raiz a sabedoria, não é? Chegamos ao final da nossa oficina de hoje, As Faces de Ser, de O. Henry, este autor norte-americano. Agora vou abrir os microfones para aqueles que quiserem colaborar com considerações, reflexões, possam fazê-lo.